Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 7 and verse 1.
Eu me volto hoje à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E o nosso assunto de hoje é: como os crentes se arrependem? Será que há uma diferença entre o arrependimento daquela alma perdida que está buscando a Cristo e o crente jamais maduro? Sim, nós vemos que há, até certo ponto. E lemos sobre isso aqui neste capítulo impressionante. E este capítulo vem após a passagem do dever de separação de erro doutrinário e falsos ensinos e falsos mestres. E como os crentes, quando eles caem, eles então devem arrepender-se e voltar-se ao Senhor. Mas em primeiro lugar, o meu primeiro título será Buscando a total gama da santidade. E nós temos no primeiro versículo do capítulo 7, aquilo que pode ser chamado de um versículo perfeito. É de fato impressionante como o apóstolo Paulo diz em um único versículo. E nós, de maneira bem simples e expositiva, tentaremos fazer justiça a esse versículo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, as promessas do final do capítulo anterior, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, e as promessas são, no capítulo anterior, eu vos serei um pai e vós sereis os meus filhos. Tendo essas promessas, amados, essa fala cheia de afeição, ele admoesta os coríntios, mas em amor. E é isso, é claro, o que nós precisamos e buscamos fazer quando nós admoestamos uns aos outros, os nossos irmãos em Cristo, quando nós reprovamos, às vezes, aqui do púlpito. Essas coisas precisam ser feitas com grande respeito e com grande afeição para com os nossos irmãos, para com os outros crentes. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, nós. Purifiquemo-nos, ele inclui a si mesmo. Ele não fala aos coríntios como se ele estivesse lá em cima e eles lá embaixo, mas ele usa essa maneira amigável, purifiquemo-nos, ele está incluído, o apóstolo também. Purifiquemo-nos, pelo arrependimento, é claro, e por novos votos feitos a Deus, compromissos de viver para Ele. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. É uma palavra poderosa. Isso nos lembra de que todo pecado e tudo aquilo que é errado, tudo isso é poluição. É uma poluição da pureza que Deus está operando em nós e que Ele deseja ver em nós. Toda a imundícia. Então temos ainda um termo aqui bem raro, embora ele já tenha sido usado nessa epístola anteriormente, toda a imundícia da carne e do espírito. E aqui a carne não se refere apenas à natureza humana pecaminosa, como normalmente o faz nos escritos de Paulo, mas significa corpo e alma. Todo o corpo. Não apenas a natureza pecaminosa, toda a impureza da carne e do espírito. E, em outras palavras, é a maneira do apóstolo dizer: purifiquemo-nos de todo o pecado visível e de todo o pecado invisível, todo o pecado exterior e todo o pecado interior, todo o pecado do corpo, da carne, sim, e todo o pecado da pessoa como um todo, da mente e do coração. É a pessoa inteira que está em mente aqui, os pecados da carne. Estes seriam os pecados de apetite, os pecados de concupiscência, os pecados de preguiça e assim por diante. Tudo que é conectado com esta parte corporal de nós mesmos, e os pecados do espírito, então, seriam os nossos pensamentos e a nossa vida de pensamentos, e os nossos sonhos, e os nossos planos, e os nossos motivos, e o nosso orgulho, é claro, e a nossa busca própria e o nosso amor próprio e nosso egoísmo, infidelidade a Deus e aos outros. Tudo isso seriam os pecados do espírito, da imundícia da carne do espírito, aperfeiçoando a santificação. A palavra aperfeiçoando é bem interessante, porque ela tem a ver com completar. O que o apóstolo Paulo quer dizer é: foquem em todo o escopo de conduta, não apenas na sua vida religiosa e não apenas deixando a sua vida externa no mundo, ou a sua conduta exterior em algumas coisas e não na sua vida interior, a sua vida de pensamentos e o seu sonhar acordado, egoísta durante o dia. Aqui diz, aperfeiçoando a santificação, é completando o total escopo de santidade. Como fazemos isso? Bom, por frequente autoexame, oração e arrependimento, e dedicação renovada e compromisso também, aperfeiçoando a santidade, lembrando-nos também das virtudes positivas, o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, no temor de Deus, ou digamos, à vista de Deus. Essa seria uma expressão equivalente, com respeito a Deus. Deus está vendo, nós lhe devemos tanto, nós o vemos lá, veja a Deus lá, veja sua disciplina, os seus castigos, deseje então a sua bênção e as suas recompensas diárias e a ajuda diária. Então Deus pune e Deus recompensa, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso aqui é um versículo perfeito. Ele passa por tudo, pelo comprometimento à santidade e ao viver piedoso. E no versículo 2, o apóstolo continua: recebei-nos, recebei-nos. O termo de fato significa: estejam de coração aberto para conosco, recebei-nos. Façam, criem aí um espaço para nós. E é isso que está, ele não usa a palavra coração, mas é isso que está subentendido. Ele diz anteriormente: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos. Bom, os coríntios achavam que eles tinham agravado a eles, porque os falsos mestres que mencionamos antes, os judaizantes que estavam enganando a igreja de Corinto, tinham contaminado aquela igreja com a doutrina da salvação pelas obras, e eles tinham constantemente criticado o apóstolo, e eles fizeram acusações contra ele. E é claro, entre eles haveria aqueles que diriam: ah, ele agravou pessoas, ele corrompeu pessoas, e ele defraudou algumas pessoas. Mas as acusações eram falsas, mas elas aconteceram pelos falsos mestres. E aqueles falsos mestres, eles agravaram pessoas, eles prejudicaram pessoas, e eles corromperam pessoas com seu falso ensino, e com os seus exemplos pecaminosos, e com a sua ambição, a sua ganância. Eles eram notáveis por sua ganância, e eles então defraudavam as pessoas, fazendo com que eles dessem ofertas e assim gastavam isso para o seu enriquecimento, assim como os pastores da teologia da prosperidade em nossos dias. E ele diz aqui: nós não agravamos, isso é, prejudicamos a ninguém. E o apóstolo não precisava defender-se, porque nós vemos que os coríntios, eles perceberam isso. Nós vemos isso no versículo 7, que diz: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro e assim por diante. Os coríntios tinham percebido que o apóstolo Paulo havia sido malignizado, e eles creram naquilo antes, mas depois eles perceberam o engano e eles tiveram disposição de aceitar a palavra de Deus vinda de Paulo, e eles então aprenderam melhor. Mas o apóstolo lhes lembra no versículo 2, e ele diz: recebei-nos em vossos corações. Agora ele já pode dizer: vocês sabem que nós não agravamos a ninguém. Nós lemos há algum tempo atrás de um certo pastor nos Estados Unidos que havia criado uma mega igreja que ele então explorava as pessoas, ele ofendia as pessoas com a sua fala tão rude. E, E isso não era verdade do apóstolo Paulo. Ele não corrompera a ninguém, ele não defraudara ninguém. Os falsos mestres, por outro lado, eles haviam feito todas aquelas coisas. Agora, no versículo 3, nós vemos o apóstolo dizendo: Não digo isto para a vossa condenação. Certamente não. Porque eles haviam se arrependido e eles lamentavam o que eles tinham feito. Pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. E assim que os pastores devem ser. Eu irei, se for a vontade de Deus, pa Paulo parece dizer. Eu teria ficado com vocês permanentemente como pastor, mesmo que isso tivesse significado uma grande perseguição, mesmo que tivesse me levado à minha morte. Tão grande é a minha consideração por vós. E ele realmente quis dizer isso. Ele não usava palavras sem significado. E no versículo 4, grande é a ousadia da minha fala para convosco. Nós podemos traduzir como confiança a palavra ousadia. Versículo 4, grande é a confiança. Ele sabia que os coríntios eles eram verdadeiros convertidos. Eles haviam errado em certos aspectos, mas eles se humilharam e corrigiram as coisas. Então, Paulo tinha confiança na posição dos coríntios, e ele se lembrava deles e lhes amava. E ele dizia então: grande é a minha jactância, a minha glória a respeito de vós. Isso é, ele está dizendo assim: eu falo bem de vocês para os outros. Então, eles até mesmo corrigiam os seus erros. E ele dizia então que estava cheio de conforto, de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. As dificuldades que ele passara, as dificuldades e privações, as resistências, tudo, todos os custos, os ataques que ele sofrera pelos judeus e as tribulações, bom, tudo isso, quando ele via a firmeza dos coríntios, ele ficava cheio de consolação. Então, eu me volto ao versículo 5. E aqui ele retoma, o apóstolo retoma a mensagem que ele dera no capítulo 2 e versículo 12. Em 2 Coríntios 2, 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, de volta ao capítulo 7, no versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, o apóstolo, então, ele retoma de onde ele deixara no capítulo 2, e nós vemos aqui uma imensa digressão, uma digressão tão preciosa e valorosa, inspirada por Deus. E agora o apóstolo retorna àquela narrativa que ele deixara no capítulo 2. Então, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, que ele estava buscando por Tito, a nossa carne não teve repouso algum. Outra vez, ele quer dizer aqui o nosso corpo e alma, é isso que ele quer dizer com a palavra carne aqui. Mas em tudo fomos atribulados. O grego quer dizer pressionados, pressionados de todos os lados. Por fora, combates. Por dentro, temores. Isso é, do lado de fora havia inimigos, os judeus perceberam que ele estava lá e eles começaram a persegui-lo. Então havia problemas constantes e lutas, né, exteriormente, e por dentro, temores, ansiedade sobre a igreja de Corinto, eu deveria imaginar. Ele não havia ouvido as boas novas de Tito. Ele estava procurando por Tito, que estava viajando. Ele saíra de Corinto e ele estava atrasado na sua viagem. Será que a igreja de Corinto havia se corrigido? Será que eles haviam sido, por assim dizer, engolidos pelos falsos mestres? Qual era a situação da igreja de Corinto? Versículo 6. Não obstante, Deus que consola os abatidos, nós poderíamos mesmo quase que tirar essas palavras dessa posição no versículo, porque existe um grande princípio aqui. Ela se refere não aos crentes preguiçosos, Mas há crentes quais o apóstolo que se engajavam em evangelismo, que estavam servindo ao Senhor, e como resultado eles tinham grandes problemas. Não obstante, Deus que consola os abatidos. Ele não quer dizer aqui deprimidos, mas ele quer dizer literalmente aqui no momento aqueles que estão em problemas, aqueles que estão em muitos problemas. É uma linguagem bem literal. Ele era atacado por fora pelos perseguidores e ele ficava ansioso por dentro pela igreja de Corinto. E ele diz então, quando o servo do Senhor. Ele aplica, isso se aplica a nós também. Quando nós estamos numa posição difícil assim, Deus nos dá consolação. Deus nos dá imensa consolação. Traduzido na versão King James com a palavra conforto. Mas Deus que consola os abatidos. Os abatidos. Ele nos consolou com a vinda de Tito. Então, eles foram consolados por Tito, mas não apenas por ver Tito chegar. O seu colega estava bem. Ele não havia sido preso ou agredido. Ele estava em boa saúde e ele veio até Paulo. Não foi apenas o reencontro com Tito, mas foi algo muito maior, essa consolação, esse conforto. Versículo 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós. Ele foi tão elevado e ele ficou com tanta alegria com o seu arrependimento e com a sua transformação e com o seu compromisso com a missão dos gentios, ó Igreja de Corinto, e ao seu compromisso com Deus. Então, mas pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, os seus lamentos, o vosso choro, e assim por diante, e o vosso zelo por mim. Quando os coríntios haviam recebido a primeira epístola aos coríntios, Paulo dizia como ele os apreciava e como eles eram uma igreja boa. E ele quis dizer isso mesmo, ele foi sincero, mas havia problemas. O primeiro problema, nós nos recordamos, é que eles haviam desenvolvido um espírito imaturo de partidarismo. Ah, eu sigo esse pregador, eu sigo aquele pregador e assim por diante. Então, eles estavam tendendo a formar, por assim dizer, grupinhos aos quais eles então suportavam. E isso era um problema para a comunhão da igreja. Eles também tinham um problema doutrinário. Uma minoria de pessoas, mas a igreja tolerava isso. E pessoas que negavam e duvidavam a ressurreição do Senhor e a nossa ressurreição também como povo de Deus no futuro. E também a pior de todas as coisas, eles toleraram o caso daquele homem que havia tomado a. Provavelmente a sua madrasta, a maneira em que a escritura descreve isso, era bem improvável que fosse a sua própria mãe, mas a esposa de seu pai, indicando a sua madrasta. Uma coisa terrível, uma coisa horrível, escandalosa, um escândalo que arruinava o testemunho da igreja de Corinto, até mesmo aos olhos dos gentios ao redor. E eles eram muito lascivos. E os coríntios não convertidos naquela cidade. E eles toleraram aquilo, e eles não exercitaram disciplina. Eles, por assim dizer, acomodaram-se àquele pecado. E é claro que isso deu a outros, por assim dizer, permissão também para pecar. Mas eles haviam arrependido. Eles aceitaram a primeira epístola aos Coríntios, que havia dado tantas repreensões por aquelas coisas. Os coríntios não ficaram ressentidos de Paulo dizendo: não, nós não aceitamos isso, nós somos pessoas boas e assim por diante. Então, eles ficaram cheios de um desejo sério e de lamento e de uma mente fervorosa. E o apóstolo então diz no versículo 8: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Talvez a nossa versão, King James, tenha escolhido uma palavra infeliz aqui em arrependido, mas o grego quer dizer mais a ideia de lamentar. Eu não lamento ter, então, enviado uma carta que deixou vocês tristes. Embora eu tenha lamentado naquela época, eu fiquei muito triste em ter que dizer essas palavras de repreensão, pois eu percebi que a mesma epístola, 1 Coríntios, os contristara, mas foi apenas por pouco tempo. Agora o versículo 9, agora folgo, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Isso nos traz ao terceiro tópico, os componentes do arrependimento. E isso é impressionante. Essa é uma passagem incrível, porque ela nos mostra como os crentes se arrependem. Agora, folgo, versículo 9, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Eles não apenas ficaram tristes ou foram contristados porque eles haviam errado. Oh, nós erramos, nós toleramos o pecado, nós formamos panelinhas na igreja, nós fomos infantis, nós temos vergonha do que fizemos. Nós ficamos envergonhados com a nossa conduta. Isso nos deixou envergonhados aos olhos de outras igrejas. E isso levou o apóstolo Paulo a ficar terrivelmente desapontado conosco. Nós provavelmente perdemos a bênção de Deus. Nós ficamos tristes conosco. Não, não. Foi uma tristeza mais nobre do que essa. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Há um senso de vergonha. Há uma mudança de mentalidade e de conduta. Então, pegando os cacos todos, voltando, por assim dizer, o relógio e ajustando a hora, tristes diante do Senhor. Essa tristeza, algumas vezes, o problema é que se nós somos expostos em algum pecado de palavra ou ato, nós ficamos mais com vergonha do que arrependidos. Isso não é uma tristeza para o arrependimento, é uma tristeza de ficar com vergonha e com autopiedade. Isso não vai, então, curar o erro, isso não nos fará ficar melhores, isso não nos levará a progredir. Então o apóstolo acrescenta algo de maneira impressionante. Mas fostes contristados segundo Deus. Segundo Deus. Agora que isso nos deixa curiosos, segundo Deus? Segundo Deus, Deus não precisa de arrepender-se. Isso significa, vocês foram contristados de uma maneira que os leva de volta a Deus. E a ideia aqui é, vocês não ficaram tristes apenas porque vocês pecaram ou porque vocês ofenderam uma outra pessoa. Vocês ficaram tristes porque vocês ofenderam o Deus Todo-Poderoso e o Salvador de vocês, que morreu e sofreu por vocês, e o Espírito Santo que habita em vocês e que impulsiona vocês e que vos fortalece. E vocês ficaram, vocês ofenderam a divindade, o seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, o seu Mestre. Vocês foram contristados segundo Deus, ou em direção a Deus, por assim dizer. Isso é o que mais doeu em vocês. Sim, nós ficamos tristes, disseram os coríntios. Nós sentimos muito, porque o marido foi prejudicado, foi injustiçado, e a sua esposa foi roubada dele por um filho adotivo. E nós deixamos isso acontecer, e nós vimos isso com apatia e indiferença. E aquele pobre homem foi muito prejudicado por aquele pecado terrível daquele jovem. E nós ficamos tristes com a ofensa àquele homem, àquele marido. mas principalmente porque nós ofendemos o Deus Santo. A igreja de Jesus Cristo ofendeu ao Deus vivo. Então eles foram contristados segundo Deus. E é assim que devemos ser. Lembrem-se, Davi, tanto tempo atrás no Salmo 51, diz: contra ti somente pequei. Bom, isso não era estritamente verdadeiro, ele havia pecado contra outros também, mas principalmente ele pecara contra Deus, e o verdadeiro arrependimento sente isso. Vocês então foram contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. E ele quer dizer, por causa disso, vocês não foram danificados por nós, mas vocês foram abençoados por nós. O nosso arrependimento, nossa repreensão foi uma bênção e não uma maldição. Agora, eis aqui o componente impressionante do verdadeiro arrependimento, da tristeza segundo Deus, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, ou para com Deus, opera arrependimento para a salvação. Ela tem um efeito. A salvação, isso é, daquele pecado, vocês já foram salvos, mas essa tristeza, ela opera de maneira a livrá-los. Vocês têm uma transformação no coração. Mas a tristeza do mundo, ela é só vergonha. É uma espécie de autopiedade. Ah, o fato de que eu fui pego no meu pecado. Então eu fico me sentindo envergonhado e eu sinto muito pelo meu pecado, mas de fato por causa de mim. Isso não vai me curar. Eu vou voltar a pecar. Isso não vai me transformar. É apenas tristeza para com Deus é que me mudará e que me fortalecerá em minha resolução de evitar esse pecado e assim trazer o perdão e a força de Deus para evitar esse pecado no futuro. Há uma diferença. Então, no versículo 11, eu preciso me apressar, mas veja essas palavras. Sete marcas da tristeza segundo Deus, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Número 1, ele diz aqui, no versículo 11, que apologia, que zelo, que pressa isso trouxe. Que pressa isso trouxe, isso causou em vocês? Essa é a ideia aqui. Eles haviam aceitado a repreensão de Paulo em 1 aos Coríntios instantaneamente. Eles reagiram rapidamente. Eles não esperaram. Eles não puseram isso de lado. Um verdadeiro crente que tem seriedade para com o Senhor e comete algum pecado em palavra ou atitude ou pensamento, se ele é convicto daquele pecado, ele não começa a se defender ou coloca isso de lado. Não, que cuidado, que pressa. Eu preciso me arrepender e eu preciso me arrepender rápido e eu preciso me render e aceitar. E eu preciso corrigir essa situação rapidamente. Essa é a primeira marca do arrependimento segundo Deus, verdadeiro arrependimento. Então, contristado segundo Deus, que apologia, que cuidado não produziu isto mesmo em vós? Que cuidado? E o número 2 agora. Agora sim, que apologia, que significa algo assim. Com que rapidez vocês se moveram para assumir tudo e dizer a vocês: sim, eu fiz isso. Sim, eu sou culpado e eu não tenho desculpas. Que apologia, que disposição de ver todo o pecado e assim entrar nessa e de se declarar-se culpado, ver o pecado e ver então o golpe que este pecado é à glória do Senhor e a ofensa que é a Deus e o problema que causa e o dano à reputação do Evangelho, talvez. E a igreja, que apologia, uma revelação completa. Agora, o número 3, os termos que Paulo usa, ele um termo completa o outro, adiciona, é como se ele dissesse, ainda mais, que indignação, que fúria, que indignação, não para com Paulo, mas para com eles mesmos, para com eles mesmos pela atitude que eles haviam tido, por causa do escândalo. Que indignação! Ah, eu estou furioso comigo mesmo. Nós estamos furiosos conosco mesmos do que fomos capazes de fazer e do que fizemos de fato e como nós ofendemos uma pessoa. Número 4. Sim, e ainda mais que temor vem depois. Medo, por exemplo, de ter as minhas bênçãos tiradas de mim. Medo de o pecado ficar pior, de eu fazê-lo de novo ou fazer algo parecido. Um medo do castigo de Deus e de a bênção ser retirada de mim, porque isso importa. E Deus, ele lida comigo para me reprovar ou me abençoar. Sim, que temor por esse pecado terrível. Depois, que saudades, número 5. Que saudades, a ideia aqui é que anseio por ser purificado por Deus. Que anseio por ser purificado e de ser liberto da apatia em mim que permitiu com que isso acontecesse, ou permitiu que o pecado não fosse examinado. Que saudades da glória de Deus, da pessoa também que foi a, que para que a pessoa que foi ofendida seja recompensada e feito justiça a ela. E número 6, que zelo. Isso acrescenta algo, que esforço ardente para alcançar a pureza e voltar ao serviço cristão. Que zelo. E depois disso, número 7, sim, que vingança, que disposição de corrigir ou de dar uma compensação àquele que foi ofendido e honrar a missão e voltar à obra do Senhor. Sete componentes. Em tudo, diz Paulo, mostrastes estar puros neste negócio. Eu espero que isso não soe negativo a nós. Isso é a pregação expositiva da Bíblia. Isso é o que nós vemos e nós precisamos encarar e lidar com isso. Ajuda em nossa própria, em nosso próprio nesse innecessário arrependimento. E aqui está, e é maravilhoso. Eu teria ido à conclusão positiva do versículo 12. Apenas uma nota. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo. Hã? Paulo, eu estou surpreso ao ler isso. Ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo. Eu não fiz isso para corrigir o erro e nem para aliviar o sofrimento da pessoa que foi ofendida, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Bom, ao olhar isso aqui à primeira vista, pode parecer tudo errado. E o nosso entendimento disso é errado inicialmente, mas nós precisamos entender que algumas vezes a linguagem do primeiro século era diferente de como nós colocaríamos as coisas. Nós diríamos algo mais ou menos assim. Isso é o que o apóstolo de fato está dizendo. Ele diz: portanto, ainda que vos escrevi, eu não escrevi para vocês primeiramente para corrigir o pecado. Eu, é claro, escrevi para isso, mas não foi o propósito principal. Eu não escrevi primeiramente para trazer alívio à pessoa que fora tão terrivelmente prejudicada. Eu de fato escrevi para isso, mas não foi o meu propósito primário. Eis aqui o ponto de vista espiritual da correção. Eu escrevi primeiramente, principalmente, para que no fim das contas vocês possam ver a misericórdia e o amor de Deus para convosco, transmitido através do seu servo para resgatá-los e colocá-los em pé de novo. Este é o ponto de vista espiritual. Bem, graças a Deus, quando dos lábios de outra pessoa, ele me corrige, de maneira que eu me arrependo, para que eu então seja reconectado com o Senhor e purificado, e eu esteja então em uma nova trilha, e eu esteja então agora lutando para agradá-lo. Mas no fim das contas, no final de tudo, é preciso que eu veja que em sua misericórdia impressionante e benignidade e graça, Deus não me rejeitou ou riscou o meu nome. Ele me reprovou. E ele me colocou de joelhos em arrependimento. E ele me corrigiu. E então a situação mudou e foi corrigida. E eu fiquei então, eu voltei lutando para ser melhor. E finalmente, a grande coisa é que a glória e o agradecimento é ao Senhor, porque em sua grande benignidade, ele me trouxe de volta. Este é o significado do versículo 12. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus e por sua direção. Como nós fomos cuidados pelo Deus vivo, e nós o louvamos e damos a ele a glória.